Bem-vindos ao outro TechCast, episódio 62. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de AI e mais AI, que é só o que tem ultimamente. Mas nesse episódio é da hora, a AI que faz música, Suno AI, bem daorinha. E o evento da Apple agora em maio, certo? Sobre iPads. E não é que veio, mano, a gente achou que não ia ter o evento esse ano não, esse começo de ano da Apple aí, vai ter um eventinho que a imagem tudo indica que vai ser iPad, né, tem uma mãozinha com o Apple Pencil em formato de maçã.
É, tem todo um desenho, né, eu tô vendo a animação no Twitter aqui e é só todas as referências pro iPad, né, o iPad e o Apple Pencil. Uhum. Só que não tem nada de diferente, assim. Tem uma maçã que parece estar escrito Air, mas de resto tá bem blá.
Cara, honestamente, eu nem fui atrás. Tenho zero ansiedade pra esse evento, tipo... É, pra iPad mim, tem... iPad, mano, é um acessório, cara. Ele, pra mim, tá quase do mesmo nível do AirPods, assim. O AirPods é mais essencial que o iPad.
Uhum.
Pra mim, ele só é bom pra, tipo assim, viagem... Quando você não quer levar o MacBook, que uhum. pra mim já não é muita opção, porque eu sempre preciso, sei lá, ter Xcode à disposição e tal.
Sim.
Ou pra fazer modelagem 3D, aí eu acho bem da hora quando usar Apple Pencil e tal. Mas uhum. que não é a minha profissão, nem um hobby de todo dia, meu, né? Então, pra uhum. mim o iPad é secundário.
É, eu uso o iPad só como... só pra consumir mídia, cara. E jogar uns joguinhos de quebra-cabeça, só.
Uhum.
Faço mais nada nele. Eu curto bastante pegar, colocar um filme lá e assistir, mas sei lá, editar um documento, fazer alguma coisa de trabalho assim no iPad, eu não uso, não. Inclusive, eu poderia ter comprado o iPad Air. Eu tenho um Pro de besta mesmo. Que a gente gosta das coisas
mas
Pro, né?
Se você tiver o tecladinho, que também custa outra fortuna, né? Aí ele fica um bom laptop de viagem, assim, sabe? Pra você até escrever. Tipo, se eu só tivesse ele pra fazer um documento que eu precisava escrever e tal, funciona perfeitamente. O trackpad é bom também. A interface do iPad adaptou bem com o cursor que eles criaram, né? Que é o cursor que você passa em cima de um botão, ele vira o botão, né?
Sim.
As animações assim. É muito bem feito. Mas, no meu caso, o computador é necessário. Então, o iPad acaba sendo só mais uma coisa na mochila que é preferível não levar, né?
É, então. Exatamente. Eu acho que não vou trocar de iPad esse ano, não. Assim, a tela do meu iPad rachou já, né? Tem um trincado nela. Só que mesmo assim, cara...
Tá bom, tá funcionando.
Tá funcionando e nem é aparente. Eu não sei como que isso acontece, cara. Eu só consigo perceber se eu colocar a tela num ângulo. Porque aí eu vejo o reflexo ali do LED no trincado, né?
Ah, não. Tá de boa ainda, então.
Tá bem tranquilo. A única coisa ruim é
a
bateria.
Deve dar pra consertar com aquele... com aqueles líquidozinhos que você coloca no vidro assim, daí
sim.
ele conserta.
Talvez dê. se eu trocar de iPad, aí eu testo isso aí. Mas a única coisa ruim é a bateria. É, nesse último mês ficou muito ruim. Coisa de tipo, vou assistir dois episódios de uma série, vai dar o quê? Uma hora e meia. Acabou a bateria. Aí já era. Então já tá bem no limite. Mas tipo assim, eu uso o iPad em casa, então... tem carregador, até dizer chega. Dificilmente eu saio com ele.
Não sei o que poderia ter nesse evento que fizesse eu querer comprar. Cara, a gente esqueceu de falar uma coisa nova aí. A gente criou um Patreon pro outro TechCast, né?
Ah, é verdade.
Vai ter QR Code em algum lugar aqui no vídeo e um link na descrição aí. Quem quiser ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aí, que a gente já tá um ano fazendo... vídeos que, na minha opinião, são legais. só entrar lá. Acho que eu coloquei dois tiers lá, um de $1 e um de $5. Daí o de $1 é pra apoiar mesmo. A gente agradece bastante se vocês conseguirem. E os $5 a gente colocou um benefício lá que é tipo tirar dúvida de smart home. Pode falar com a gente, mandar mensagem, falar com o próprio senhor Descomplicando Tech, pra descomplicar a sua tech.
Né?
A gente não vai dar aula, de horas de aulas, né? Mas mandar um e-mail ou outro aí pra tirar umas dúvidas, a gente tira. Então, quem puder, agradecemos muito aí.
Exatamente. É bom até pra gente melhorar cada vez mais o podcast, né? Tentar trazer alguma coisinha diferente. Sim. Então, é um investimento de volta pro programa, né?
Pagar uma pizza pro Giovanni.
Né? Coitado. Editando muito aí bom. Direto. Mas boa. Boa. É melhor pagar, ó. Se inscrever no Patreon vai ser melhor do que os iPads desse ano. Então, ó. Caso você tenha dúvida.
É o uso melhor do dinheiro.
É. Vai ser mais esquerdo.
Mas então, mano, o que poderia vir no iPad pra te fazer comprar? Pra mim, nada, assim. Só se tivesse alguma coisa muito cabulosa, se o iPad fosse 3D.
É, então... Não, eu acho que eu só compraria se o meu quebrasse mesmo, tipo... Não tem mais jeito, a bateria tá durando 5 minutos, não dá pra usar. Mas, mesmo assim, o meu já ia ser um salto grande, né? Porque eu venho do Pro... O meu é o Pro de 2018. É o primeirão lá com a borda fininha. Então, o meu não tem a tela mini LED, não tem... Acho que era só isso de diferente. Olha lá, viu? Nem tem coisa interessante. Porque,
cara, o meu é o Air e eu nem sinto vontade de comprar o Pro. Tipo, o Air já é mais que o suficiente.
É, então. E o processador é muito bom, cara. O meu de 2018 não trava, nunca travou. Tipo, muito tranquilo. Então,
né?
Por um certo lado é bom, porque...
Os novos têm M1, M2, né? Mas o que você vai usar com M1 e M2 no iPad?
Né? Eu não vejo tipo, muito uso, né?
Talvez... Olha, eu nem lembrava que existia, mas tem o Final Cut agora pro iPad, né?
Tem o DaVinci Resolve também.
Todo mundo
também.
Pediu e ninguém usa, você já percebeu isso? Eu nunca vi ninguém falando que tá usando.
É, então... Inclusive, o DaVinci Resolve roda no meu iPad, que não é M1. E ele tem algumas funcionalidades que eu não consigo usar. Mas o básico eu consigo. Só que tipo, pô, e vou lá editar com o dedo, com a caneta? Não, prefiro meu teclado, que eu já sei todos os comandos. Sim. Aqui.
É, cai na situação que é a minha, né? Tipo, eu preciso do computador pra codificar e tal, não sei o quê. Dá pra fazer uma gambiarra no iPad? Dá, mas por que eu vou pela opção menos confortável, né?
Exatamente, cara, exatamente.
Foi até um dos motivos que eu comprei o MacBook de 14 polegadas em vez de 16, justamente pra ser portátil. E porque quando eu tô em casa, eu tô aqui com o meu monitor, não preciso de um MacBook com a tela imensa, né? Porque 16 polegadas é pesado, é um trambolhão.
É, o meu, o que eu quero comprar é de 14 também, eu prefiro mais compacto, pelo mesmo motivo. Porque, pô, eu tenho tela em casa, então se eu preciso de uma tela maior, eu jogo na tela. Simples.
Exato. Ou faz que nem o Giovanni comprou aquele monitorzinho secundário USB-C, sabe?
Sei.
De 15 polegadas.
Uhum.
Acho que ele comprou no AliExpress, não, se eu não me engano não foi caro não, e é muito bom, quando eu tava aí ele me emprestou pra trabalhar, foi bem útil.
Da hora, esses monitorzinhos são muito bons também, muito bons. Mas é, cara, eu não sei o que mais que poderia ter de iPad pra esse evento, porque ó, acho que o único iPad que ainda não foi atualizado no último ano foi o Mini, né? Não, o Mini foi atualizado.
O Mini foi o que tá mais pra trás, é o Air, eu acho.
Ah, verdade.
É.
Mas aí, pô, eles vão colocar o quê? O M3? O Air já tem o M2.
Cara, o evento de iPad é blaca.
É. E eu vou assistir porque eu gosto das transições de drone do evento.
Transições de drone. Tablet, no geral, assim, não é um tópico que ninguém mais tá ansioso pra ver, né?
É.
Tipo, tem muito tablet bonito da Samsung, mas... Sei lá, tablet deu uma morrida. Ou a gente tá velho também, talvez os mais jovens curtam isso.
Né? A gente tá mais interessado em coisa mais importante.
Não tem a trend agora que os mais novos não sabem usar Excel no computador, então...
Eu vi isso.
Eu vi isso em algum lugar.
Eu vi, mano. É, porque agora é tudo no celular, né? Então...
É. Ah, também pra que você vai usar Excel, né? Você abre o chat GPT, você fala o que você já feito, ele faz isso no chat.
É verdade.
É, geração IA.
É.
Inclusive, eu tava usando o chat GPT esses dias pra fazer um negócio que seria bem trabalhoso pra fazer manualmente. Que eu tinha uma planilha dentro de um PDF e ela tinha, tipo, informações na planilha. Eu queria que ele transformasse aquilo num JSON.
Uhum.
Tipo, fazer isso manualmente é um saco, copia, cola, não sei o que, pá, pá. E automático, como os dados faziam sentido, o ChatGPT pago, né, o GPT-4, né, interpretava a planilha e criava um JSON coerente. Ótimo, muito bom. Se funcionasse 100%. O que aconteceu foi, eu tinha que mandar página por página. Se fosse um documento inteiro, ele dava crash em alguma hora. E, cara, o GPT tá cada vez mais preguiçoso, cara. Cada vez mais preguiçoso. É bizarro. E eu já vi mais gente reclamando disso na internet.
Eu percebi isso também. Tipo,
o primeiro exemplo, ele faz certo. Aí eu mando o segundo, ele faz certo, 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 certo. Do nada, ele põe barra, barra, comentário, né? E aqui eu seria a continuação dos exemplos. Mano, é pra você fazer, não é pra você dizer onde que ficaria.
Você pediu o exemplo, ele não dá o exemplo.
Aí eu tenho que falar pra ele, não ponha comentários, faça o negócio inteiro e tal, daí ele faz. Daí eu mando o próximo, funciona. Daí eu mando mais um, acontece o comentário de novo. E acaba que, tipo assim, ainda é mais rápido que manual, mas não é... Poderia ser muito melhor, poderia ser só mandar o PDF e ele faz tudo de uma vez, né?
É, então, exatamente. Mas realmente, ele tem piorado um pouquinho sim, cara. Até as prompts que eu usava antes, agora eu tenho que dar mais detalhe pra ele conseguir funcionar. Porque antes eu já conseguia, tipo, um exemplo de código rapidão ali, pronto, já era, copia, cola, às vezes funciona, às vezes não, mas aí vai corrigindo. Agora não, agora tem que mandar uma prompt super bem escrita pra ele me dar
um... E agora ele dá uma aulinha também, né?
É, aí geralmente
antes
eu tenho que colocar,
de dar a resposta,
tipo...
ele dá uma aula explicando como chegar na solução. Tipo, não, irmão, é resposta.
Exato.
Depois a aulinha, caso eu queira saber como é que é feito. Tem horas que você não quer saber, cara. Eu quero a função que faz tal coisa e pronto.
É, muitas vezes que eu uso o ChatGPT é pra fazer algo que eu sei fazer, mas que eu tô com preguiça. Eu quero que o negócio faça. Eu não quero saber como é que funciona. Eu sei como é que funciona. Eu quero que a máquina faça pra mim. Então, tá complicado.
Até porque qualquer outra coisa que não seja isso, não dá pra confiar, né, na informação.
É, então.
Que fala asneira pra caramba o GPT.
Exatamente.
E pior que eu tive que pagar o GPT-4 pra fazer isso. Porque não tem como mandar imagem no GPT normal, né?
É.
O Gemini tem como. Ele é de graça.
Ah, legal.
Só que ele não dava o output que eu queria, cara. Não importa o que eu falasse. Sempre faltava uma informação e tal.
Entendi. É, o Gemini eu até hoje não testei. Não sei se eu tenho liberado na conta pra testar.
Mas... eu acho que tá free pra todo mundo.
É, eu vou procurar então. É.
Com algum certo limite, né? Mas sim. E... porque eu ia falar, tem a Meta AI também, mas eu não testei porque tem que ser pela VPN, só funciona nos Estados Unidos.
É. Eles liberaram o Llama 3 lá, né? Open source. Acho que dá pra rodar na máquina. Nunca testei também.
Mas falando em Meta AI, né? Cara, eles caparam totalmente a AI no óculos deles na Europa, cara. Tipo,
caraca.
Todo o comando que você fala, ela fala, não posso fazer isso no óculos mais. E no app tá falando,
mano,
que a AI é limitada por região.
Horrível, cara. É a mesma coisa que aconteceu com o Nest Hub. Ele parou, ele tirou funcionalidades bestas só porque não tá no país de...
Então, já era capado a questão da usar a câmera, né? Tipo, look and tell me what you see. Beleza, até aí você fala, ok... Não comprei sabendo que é capado. Mas decaparam a AI que funcionava antes, cara. Você perguntava, sei lá, como que faz um arroz e feijão, ela explicava. Achei
isso aí,
zoado.
Cara, esse esquema da empresa ter a funcionalidade de tirar só por causa de trava de região, pra mim, eu perco total respeito pela empresa, cara. E assim, era Meta, né? Eu já não tinha respeito. Mas o exemplo vale ainda, né? Tipo, você já pagou pelo negócio.
Pô, eles são grandes, velho. Põe os advogados pra fazer o que tem que ser feito. Tipo assim, o que precisa pedir de permissão? Pede permissão e faz.
É.
Todo mundo só clica next, next, next e accept. Então, não faz diferença.
Dinheiro eles já ganham. Mas então...
é. Então, com essa, eu queria saber o suficiente sobre como fazer hardware pra abrir o meu óculos, mudar alguma coisa lá e poder usar qualquer assistente que eu quiser, mano. Tipo, o Home Assistant pra poder... até a Siri, porque daí a Siri você coloca o shortcut e faz o que você quer fazer. Mas, inclusive, tem como... não tem como usar a Siri. Não, só usa o... Acho que nem se falar por voz. Não é, não tem como. Agora eles integraram com Apple Music. Já tinha Spotify, agora Apple Music. Se você clicar e segurar, toca a sua playlist favorita. Uma coisa assim.
Ah, legal. Legal.
É.
Interessante.
Tem como esse óculos ficar cada vez melhor ou cada vez pior.
É.
Que seria triste, porque eu gosto bastante.
Mas, cara, se tem uma coisa muito boa de inteligência artificial que a gente descobriu recentemente aí, é a inteligência artificial que faz música, cara. Essa foi a melhor tecnologia que eu testei na minha vida.
É bom demais, mano.
Eu tenho muita risada. Eu acho que dá pra gente mandar uns exemplos pro Giovanni colocar no episódio aí. Gera alguns e manda lá. Mas assim, é muito bom, cara. É muito bom. Ele gera... Você pode dar um prompt, você pode dar uma letra. Ou você pode só dar o prompt e ele gera a letra e aí ele segue, né? É muito legal.
Coloca aí, Giovanni.
Nossa, sobre um podcast que é uma glória, outro podcast. A sensação do momento apresentado por Bruno e Fabrício. Meu talento não é fictício. Eles mandam ver nesse mundo da tecnologia.
Cara, a melhor coisa pra fazer nessa AI é o que eu tava te falando lá. Você pega aquela legenda daquele post, aquela pessoa que é bem bullshit, assim, sabe? Só escreve asneira, copia o texto, coloca lá na AI e coloca tipo de música gospel. Fica muito bom, cara. Fica muito bom.
É muito bom, cara. Muito bom. Música gospel, música de abertura de anime. Fica muito engraçado, cara. Uhum. Fica muito perfeito. E é...
O sertanejo, o pagode também fica muito bom, que eles falam, aê, gente, daí começa a letra assim.
É verdade. Eu tenho muito interesse em saber de onde que eles treinam esses negócios, porque tem umas vozes que são muito parecidas de cantor, assim. Há alguns ritmos, cara, de música, eu não sei se eles conseguem
pegar.
Eles
devem pegar todas as músicas do Torrent aí, baixou e treinou.
Deve ser isso mesmo, cara.
Completamente ilegal o treinamento.
Né? Mas assim, é muito bom, muito bom. Você pega, joga o prompt lá, ele faz muita coisa. É suno. Não sei se é .ai ou se é .com. Mas a gente coloca o link na descrição. Dá pra criar uma conta gratuita, você precisa fazer login com rede social, o que é ruim, né? Porque seus dados vão embora. Uhum. Mas dá pra usar e tem, acho que são 5 músicas gratuitas por dia. Então, dá pra fazer bastante coisa legal.
Eu curti, aí cada vez que você dá um prompt lá... ele gera duas versões, né?
É, ele gera duas versões. Então dá pra você escolher aí.
Tem como você fazer, tipo, um pedido de música pra ele, como você quer que seja, ou você pôr a letra, e daí ele transforma a letra em música.
Sim.
Ambos são divertidos.
É um resultado muito legal. A qualidade é muito boa também. Eu testei no fone de ouvido e é uma música normal, sabe?
É, cara, eu pus alto aqui pra ouvir outro dia. É muito boa a qualidade.
É bizarro mesmo. Mas é aí, ó, aplicações de AI que, além de úteis, são divertidas também.
Sim.
Muito bom.
E em breve problemáticas.
É, então. É. Vamos ver até onde esse negócio vai.
Sim.
Mas,
indo na contramão das outras empresas, mas do jeito que eu acho que vai ser legal... Uhum. Apareceu a Apple aí no último dia, né? Acho que ontem, a gente tá gravando na quinta.
Uhum.
Que disponibilizou open source alguns modelos de IA, né, cara? Que rodam no device. Então, não tem cloud envolvida.
Muito bom.
O que não quer dizer que seja rápido, vai depender do hardware, imagino eu. Mas também não deve ser um modelo imenso, né? Deve ser um modelo para coisas específicas. Eu não cheguei a ver com profundidade, mas eu meio que já esperava que fosse surgir por causa do próximo iOS. Só não imaginava que fosse open source. Isso me surpreendeu um pouco.
Né? Isso me surpreendeu também. Ele é um modelo aberto e eles falam que a performance é muito boa. Ele é muito eficiente, então você consegue um resultado legal com menos parâmetros, né? Quanto mais parâmetros você manda para uma inteligência artificial, melhor é o resultado, né? Então, parece que a Apple consegue fazer um resultado parecido com outras empresas, só que com menos parâmetro. O que é muito bom. Quanto menos parâmetros trafegados também, mais rápido o negócio funciona, né? Eles falam de velocidade, de modelos aqui. Mas, cara, muito interessante. E eu...
Sim.
Tenho quase certeza que isso aqui vai vir no iOS 18, né? Alguma coisa.
Com certeza.
Sobre a gente ou, vai ter.
Ou o filé mignon eles guardaram pra eles, né? Pode ser que.
É.
Os modelos mais legais sejam fechados só pro iOS.
É verdade.
Mas. Uma coisa que eu acho que vai vir, acho que a gente já falou disso, né? De fazer search nos arquivos do computador com base em texto, né?
Uhum.
Isso aí eu acho que vai vir, sim. E vai ser bem legal, imagina fazer um prompt no seu Mac aí. Me vê todos os vídeos de 2014 que eu falo bom dia, gente.
É. Isso aí ia ser muito bom, cara, porque é que muita coisa eu tenho em roteiro, né? Então é fácil de eu pesquisar o roteiro. Mas aí eu tenho que entrar no, na aplicação lá e fazer as pesquisas. Mas, pô, se eu puder só pegar, colocar minha pasta de vídeos e fazer um prompt lá, pô, ia ser muito bom. Até, tipo, sei lá, procure todos os vídeos onde eu falo sobre produto tal. E aí ele já acha tudo pra mim. Nossa, ia ser perfeito.
Sim. Por falar em produto tal, acabei de pensar que a Carol prometeu enviar a fechadura do Kickstarter agora no fim de abril. Até agora nada, hein? Sem updates.
Que merda, hein?
Será que ela tá esperando dia 30 de abril pra mandar?
Eu não duvido não, cara. Eu vi um pessoal no Reddit reclamando também, mas eu não prestei atenção nas respostas.
O povo no Reddit só reclama, né?
Ah, é verdade.
Você não veria o contrário.
É mesmo?
Mas é, tá no... Ela falou fim de abril. Tá, abriu ainda aí, né? Vamos esperar. Tô ansioso aí pra trocar a minha Nuke. Minha Nuke, eu cheguei à conclusão que eu acho que o teclado que fica externo da casa, né? É, a performance é muito impactada pela temperatura, cara. Tipo, se tá frio, demora muito pra desbloquear.
Uhum.
E se tá mais quente, é mais rápido. Que isso é bem zoado, porque na maior parte do tempo tá frio aqui,
né? Uhum. Bizarro, então... né, cara?
Pior mas que não aqui... quer dizer também que o da Cara vai funcionar melhor, né?
É, vai ter que testar. Aqui eu tô pensando, porque, tipo, aqui geralmente é quente, né? É difícil ficar frio.
Uhum.
Frio de verdade, assim, né? Mas, pelo menos com a G4, ela funciona muito bem mesmo no calor, sabe? Tem dia que tá fazendo 40 graus aqui e, tipo...
Ah, mas é que... Funciona. Provavelmente nela não vai fazer uma temperatura tão alta, né? Tipo, no, na campanha, ou bate sol?
Bate sol, sol direto.
Ah.
Bate sol, bate chuva.
Porque inclusive, eu penso tá que inteiro. Deve ter a ver com as baterias, né? Tipo, bateria em temperaturas muito baixas ou muito altas não performa muito bem, né?
É.
Muito baixa ela não consegue liberar energia, muito alta ela tem que se conter pra não aquecer mais, né?
É, isso é verdade. Então... Inclusive, minha G4 hoje em dia ela funciona na tomada, né? Então ela não tem... Esse problema de...
Ah, tá, é.
De energia.
Aí, excelente. É equivalente ter uma fechadura que seja a parte de fora ligada com a parte de dentro, né?
Uhum, exatamente.
Né?
Isso aí ia ser interessante. Eu sei que a Car tem uma porta que não é vendida aqui no, no mercado ocidente. É, pros lados de cá, né? Mas lá essa porta, ela tem a fechadura... Tem a campainha e na parte de dentro tem o tablet deles já na porta já. Então ela é completona,
não.
Né? Tem, acho que é V100, alguma coisa assim. É imensa a porta.
Ah, então... A Nuke fez uma versão nova do teclado deles que é de embutir. Só que, cara, custa, sei lá, quase 400 euros só o teclado,
nossa,
cara.
Nossa senhora, cara.
Tipo, que é mais fácil a pessoa comprar uma fechadura, sei lá, americana e mandar instalar. Vai ser mais barato e vai ficar melhor.
Caraca, mano, é muito caro.
É.
Aí não tem jeito não, cara.
É, isso é só ela, né? Pra embutir vai ser mais um trabalho. Você tem que fazer o buraco dela específico, não é um buraco que tem um padrão, né? Não vende o template pra você furar.
É.
Depois passar fio, ligar e tal.
É,
e ainda assim a parte de dentro vai ser retrofit, né? Vai ser a fechadura deles.
É, então, isso que não faz sentido, né, cara? Se você já for cortar a porta, então nem adianta colocar retrofit, já coloca negócio já nativo mesmo, sei lá.
Não entendo. Mas você falou da campainha, né? Preciso a cada 3 episódios falar que a Unify ainda tá funcionando perfeitamente.
Isso é importante.
Tô felizão, mano. Tô felizão.
Importante.
Até hoje, sem problemas. Quando tem algum problema, não é culpa deles, é culpa, tipo, sei lá, algum servidor, eu reiniciei alguma coisa no servidor aqui e tal.
É o único problema que eu tenho com a campainha aqui, não é nem com a campainha, é com os hubs da Apple, tanto a Apple TV quanto o HomePod Mini, que é pra gravar no HomeKit Secure Video. Uhum. Eu percebi que tem vezes que, tipo, em certo horário, a câmera não gravou nada, nenhuma das câmeras, né?
Uhum. Mas isso, cara, isso aí é o HomeKit.
É, exatamente. HomeKit
é um fracasso. Você também tem gravação... Ah, não, você não tem, né? Essa versão é chinesa.
É, gravação mas é tudo local. Mas é tudo chinês, eles não têm... entrada.
Que quando eu tinha G4, eu mantinha a gravação no cartão SD da campanha também, porque nela seria 24 horas, né?
Sim. É isso que é o ruim da versão chinesa, não tem isso e nem a conexão com o NAS, né? Porque pra você conseguir jogar pro NAS, você também precisa da entrada de cartão SD. Eu não sei porque a Car fez isso, mas tem essa dependência, sabe? É tipo, fica no mesmo menu.
O que você pode fazer... Aí é uma... Tem que dar uma volta, né? É conectar G4 e algum serviço tipo... Como é que chama aquela? GoToRTC.
Uhum.
Daí nele, ele gera um RTSP, né? Um link que você pode pôr em algum tipo de NVR. E daí faz a gravação 24 horas. Mas não sei como é que vai ser a performance disso. E você provavelmente perderia o HomeKit Secure Video. Mas se não tá funcionando também...
É, eu prefiro de qualquer forma ir pra Unify, cara. Porque lá é certeza que funciona, sabe? Então, em vez de dar toda essa volta, eu vou pra lá. E se eu quiser alguma coisa no HomeKit, eu jogo do Unify pro servidor.
Eu tirei todas as minhas câmeras do HomeKit e deixei só a campainha. Porque a campainha faz aparecer na Apple TV, né?
Uhum. É verdade.
E pra usar os HomePods de Chime, né?
Uhum.
As outras eu deixei só no aplicativo da Unify, mano. Porque se vai funcionar meia boca no HomeKit, melhor nem colocar lá, né?
É.
Mas tem só uma vez ou outra, cara, tipo assim, que acontece que para de funcionar os HomePods como Chime. Não toca.
Uhum.
Aí tem que reiniciar o hub principal. Puta, esse esquema da Apple de hub é zoado, mano.
É.
Que quando, por exemplo, a Apple TV pega como hub... Você tá vendo TV, você vai ter que reiniciar a Apple TV pra reiniciar o hub, né? Sei lá, esse esquema é zoado. Sorte que acontece pouco.
É, então, o que eu não gosto é de usar os HomePod como hub, porque é Wi-Fi e é bem mais instável do que uma conexão cabeada, sabe?
E aqui mas eu não achei um padrão não, viu, cara? Tipo, às vezes o HomePod tá com o principal, tá funcionando. Daí move pra Apple TV cabeada, não funciona.
Aqui é o contrário.
Não sei.
Aqui sempre que dá problema, eu vejo lá, tá lá o HomePod.
É.
Aí
é que complicado. Eu tenho bastante, né, cara? Daí, às vezes, pode ser que um seja o problema. Tipo, tem dois aqui no meu escritório que são do grandão. Um no quarto, um no escritório da Dani. Um na sala. E duas Apple TVs, uma na sala e uma no meu escritório. Então, até perde o track de qual tá fazendo o quê.
Sim.
Mas já aconteceu de estar com problema na Apple TV que é cabeada. Mas daí muda pra o HomePod Mini, que é o wireless, e funciona. Como as automações não rodam neles, tô de boa.
É.
Tipo, o problema seria as automações. Eu lembro de 2 anos atrás, quando eu usava automação no HomeKit. Zoado, cara.
É, então. Isso que é o bom no Home Assistant. O Home Assistant tem as automações muito boas. E só de poder fazer backup também é uma beleza, cara.
Sim.
Mas é.
Fechou? Chega por hoje. Uns assuntinhos bem legais aí. Semana que vem a gente pode falar aquele Rabbit AI que a Caixa lançou vídeo hoje, né?
É, então, tá saindo uns reviews. A gente fala semana
Pokédex.
Que vem. É, da Pokédex. Exatamente.
Fechou? Mensagem sempre, galerinha. Fala aí.
Tem o Home TV 2.0. Se você não quer fazer seu merch aí, recomendo.
Ah,
vai sair, não sei, vai sair já, né? Nos próximas semanas aí.
Então, tô pensando, porque, tipo assim, tá quase pronto a versão de iOS, né? E eu não sei se eu lanço junto com a da TV ou não, tô pensando. Se for junto, ainda demorar um tempo, mais um mêsinho, pelo menos.
Uhum.
Se for separado, uns 2 semanas, não sei, falta coisa ainda, né? Porque a TV é complicado.
É.
Mas quem quiser testar, manda um quê? No nosso Twitter, @outrotechcast, manda um tweet lá que eu pego e te mando um convite.
Boa.
Pra testar. Lembrando que o Test Flight você pode baixar e usar a versão premium mesmo sem pagar. Mas não vai ser pra sempre, tá? Depois que lançar na App Store, eu vou ter que tirar do Test Flight, porque eu sou bobo, mas não sou idiota também.
Boa, cara. Boa.
Fechou? Mas obrigado por lembrar. Tinha esquecido de falar isso aí.
Boa.
A versão nova vai ter Picture in Picture, vai ter AirPlay, vai ter as coisas que o pessoal mais pediu e muito mais performance pra quem usa a IPTV pelo Xtreme, a API, alguns provedores aí.
Boa.
Fechou?
Fechou.
Já que você me cortou, encerra o podcast pra gente.
Eu geralmente não encerro o podcast, né? Mas eu acho que eu lembro, ó. Siga a gente nas redes sociais do Outro TechCast, @OutroTechCast no Twitter, no X, ou como você quiser chamar. Tem o meu pessoal, que é @Fabio_Goncalves. Tem o canal também do Descomplicando Tech. E o seu perfil pessoal?
@Begoncal2.
Boa. Agradecemos ao Giovanni por mais essa edição gigantesca de podcast. E até o próximo episódio.
E o Patreon. Agora tem o Patreon.
Tem o Patreon, é verdade.
QR Code em algum lugar aqui, não sou youtuber, ó, pega aí.
Exato, é melhor que o iPad desse ano, né? Então vale a pena. Exato. E bem mais barato também.
$1 por mês não custa nada e ajuda a gente a continuar e começar a pagar pizza pro Giovanni. Falou!
Falou!